Olá, amigas e olá, amigos. Sejam bem-vindos a um novo programa. Um programa feito em conjunto pela Rádio Argentina ao Mundo, o serviço para o exterior da Rádio Pública Argentina, e as rádios Nacional LT12 General Madariaga, Paso de los Libres, a LRA 19, Puerto Iguazú, e a LRA 12, Santo Tomé. Uma nova proposta que tentará ser um espaço para compartilhar e conhecer melhor tudo o que acontece em nosso país, a Argentina, mas em particular nessa área na qual a Argentina passa a ser o Brasil e o Brasil passa a ser a Argentina, aí onde as províncias argentinas de Corrientes e Misiones entram em contato com os estados de Rio Grande do Sul e Paraná, aí onde aquilo que nos separa é o mesmo que aquilo que nos une, uma ponte, ponte que este programa quer que sirva de encontro. E é justamente esse o nome do novo programa, Puente de Encuentro, Ponte de Encontro, que terá algumas peculiaridades que passo já mesmo a lhes contar. Dado que o programa terá uma frequência semanal, os conteúdos informativos podem ocasionalmente vir a ficar desatualizados. Tentaremos evitar essas referências, mas saibam que pode chegar a acontecer com alguma informação. Desejamos profundamente que esta ponte de encontro se transforme em espaço de reportagens e histórias que tenham vocês, ouvintes, como protagonistas. Para tanto, convidamos os ouvintes a que entrem em contato para contar anedotas e histórias que tenham como cenário a ponte ou ambos os extremos, isto é, histórias que tenham os dois lados do rio como cenário. Quem quiser entrar em contato com a produção deste programa, com o Puente de Encuentro, Ponte de Encontro, deverá fazê-lo através de algumas destas emissoras. Rádio Nacional LT12 General Madariaga, Paso de los Libres, LRA 12 Santo Tomé, LRA 19 Puerto Iguazú. Não esqueçam de mencionar que desejam entrar em contato com o programa Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. O Puente de Encuentro, Ponte de Encontro, como já mencionamos, terá frequência semanal. Trará informações relevantes da Argentina e da área de fronteira com o Brasil. Terá música, reportagens, entrevistas. Tomara também tenhamos vocês como ouvintes e também como protagonistas de histórias que merecem ser contadas, compartilhadas com amigos. Passemos então para as informações. Começamos com a situação da Covid na região e no país. A primeira será uma reportagem especial feita pela LT12 de Paso de los Libres, contando como é que o coronavírus chegou até aí. Por mais de 120 dias, a cidade argentina de Paso de los Libres, na província de Corrientes, permaneceu sem casos positivos de Covid-19 na cidade, apesar de estar na fronteira com o Brasil e de receber centos de caminhões por dia no complexo terminal de carga, o Cotecar. A cidade estava em situação privilegiada e estava na fase 5 de distanciamento social quando recebeu a confirmação do seu primeiro caso de coronavírus. Os fatos foram assim. Em abril, o prefeito Martín Arcúa tomou uma medida controversa no esforço para impedir a entrada do coronavírus na cidade de Paso de los Libres. Ele assinou uma resolução que impedia aos caminhoneiros com residência nessa cidade fronteiriça de ingressar em suas casas. Essa decisão iniciou um conflito que hoje, no agosto já distante, explodiu da pior maneira possível. No início, o grupo Caminhoneiros Unidos se pôs em pé de guerra e, fazendo uso de todos os seus direitos, reivindicou e protestou durante dias, até mesmo cortando o acesso à cidade, na rodovia número 117 e na avenida Juan José Valle. O prefeito Ascua se mostrou inflexível e não permitia a eles entrarem na cidade porque vinham principalmente de áreas de risco, isto é, iam e vinham do Brasil e de outras áreas com circulação comunitária do vírus. Lembremos que o querido Brasil lidera as estatísticas das nações mais afetadas pela Covid-19 na América Latina. Numa tentativa de reparar os danos, a Prefeitura de Paso de los Libres disponibilizou 230 leitos em hotéis subsidiados ao longo da rodovia 117 para que os caminhoneiros pudessem descansar enquanto esperavam para continuar seu trabalho. Lembremos que quando o presidente argentino, Alberto Fernandes, assinou o decreto que impunha o isolamento social preventivo e obrigatório, entre as exceções estavam os caminhoneiros, uma parte fundamental do comércio internacional do país. E após quase 120 dias de quarentena, chegou o primeiro caso de coronavírus a Paso de los Libres, e o contágio foi por meio de um caminhoneiro. O caminhoneiro infectou seu pai, de 69 anos, um paciente com câncer e com DPOC. O pai foi internado numa clínica particular da cidade, que, aplicando um protocolo que estabelecia que a cada 4 pessoas com sintomas compatíveis com Covid fazia o teste na quinta, internou o homem com Covid-19 na clínica, infectando, sem conhecimento, outras várias pessoas. No quinto dia de internação, e dado que ele não apresentava nenhuma melhora, a família decidiu transferir o homem para a UTI do Hospital San José, onde realizaram um teste que mostrou um resultado positivo. No meio, enfermeiras e médicos, também infectados, distribuíram o vírus sem saber para pelo menos, e de acordo com os números de hoje, 56 pessoas que testaram positivo para a Covid. O difícil foi que o sistema de saúde da cidade esteve comprometido. O Hospital San José e 2 clínicas particulares estão bloqueados porque estiveram contaminados, e todo o pessoal médico da cidade, que estava servindo em algum desses centros hospitalares, está isolado. Nos últimos dias foram realizados mais de 1.400 testes. Paso de los Libres passou para a fase 3 nesta segunda-feira, dia 10 de agosto, pois não há taxa de duplicação de casos que justificassem a permanência na fase 1. Os números até esta segunda-feira são de 56 casos confirmados, 31 ativos, 25 recuperados e 1 falecido. Em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, foram confirmados também para esta segunda-feira 312 casos, 205 recuperados e 2 mortes. O Hospital San José, de Paso de los Libres, continua fechado e só atende casos de Covid-19 e emergências. Mas as clínicas particulares da cidade continuam fechadas pelo surto. Por outra parte, na província de Misiones, o governo informou no seu relatório epidemiológico que nenhuma infecção pelo coronavírus foi confirmada nesta terça-feira, dia 11 de agosto. O número de infecções registradas desde que a pandemia foi declarada, portanto, permanece em 51 para toda a província. A inícios desta semana, a Organização Mundial da Saúde alertou que o mundo está próximo de registrar 750 mil mortes devido ao coronavírus. E a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, informou também nesta terça que a pandemia já causou mais de 390 mil mortes na região. A OPAS menciona em particular o Brasil, por atingir mais de 100 mil mortes pela doença.
A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, informou que a região já registrou 10 milhões e 500 mil casos e mais de 390 mil mortes devido ao novo coronavírus. A informação foi dada esta terça-feira em Washington durante informe semanal sobre a Covid-19. Os Estados Unidos relataram cerca de 5 milhões de casos, o maior número na região. Já o Brasil foi destacado pelas mais de 100 mil mortes, causadas pelo vírus. O vice-diretor do braço regional da Organização Mundial da Saúde nas Américas, Jarbas Barbosa, respondeu a um jornalista sobre a provável produção de uma vacina no Brasil. Ele destacou que isso não deve acontecer até o final das fases 2 e 3 dos testes, para garantir segurança e eficácia. O representante afirmou ainda que qualquer produtor de vacinas deve seguir este procedimento, que faz parte das recomendações da agência da ONU. Na sessão virtual, a diretora da OPAS disse que os números deixam claro que as Américas permanecem sob intensa ação da Covid-19. Carissa Etienne destacou, no entanto, que o vírus não é a única ameaça à saúde das pessoas. Para a representante, a pressão sobre os serviços de saúde leva a um receio do aumento de doenças que já estão sob controle. Entre elas estão a tuberculose, o HIV e a hepatite, que levarão mais pessoas a morrer de doenças evitáveis e tratáveis. Dados da OPAS destacam que 30% das pessoas vivendo com o vírus da AIDS evitam buscar cuidados para a infecção durante a pandemia e os países têm suprimentos limitados de antirretrovirais. Quanto aos casos de doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue, houve uma diminuição devido ao fato das pessoas terem ficado confinadas durante a pandemia e menos propensas a serem picadas por mosquitos. Etienne destacou que os sistemas de saúde devem facilitar o tratamento dos pacientes, expandindo a telemedicina e oferecendo mais cuidados fora dos hospitais. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
A Argentina, que cumpre quarentena na maior parte do seu território há mais de 140 dias, até terça-feira, dia 11 de agosto, registrava oficialmente 260.911 infectados e 5.004 óbitos. Desse total de casos positivos, 69,52% já receberam alta médica, isto é, 181.389 pessoas contaminadas já se recuperaram. E entre as pessoas que se recuperaram está a enfermeira argentina Mariana Solán, da cidade de Paso de los Libres. Mariana Solán é enfermeira do Hospital San José e foi uma das primeiras pessoas afetadas pela pandemia nessa localidade. Pouco depois de se recuperar e de completar o isolamento obrigatório, ela fez declarações para a Rádio Nacional LT12 General Madariaga, onde destacou a acolhida que recebeu de todos os seus vizinhos quando retornou a Paso de los Libres depois de receber tratamento na capital provincial.
Feliz disfrutando de los míos, gracias a Dios. He llegado anoche, tipo 10:30 de la noche, disfrutando a full de ellos. Respetando como siempre todas las precauciones que tenemos que tener por 15 días más, pero bien, ya estoy en casa, acá estamos.
La recepción que tuvo cuando llega la ambulancia a tu domicilio, ¿no?
Sí, la verdad no me esperaba el precio de los vecinos y la contención que tuve de parte de ellos, la verdad, fabuloso, la verdad me sentí muy, muy querida, muy bien. La atención médica ya en el hospital de campaña, yo fui derivada en la madrugada del 26, pero gracias a Dios tuve contención en el lugar, el profesionalismo, la empatía, tanto de médicos, de enfermeros, hasta del personal de limpieza que siempre entraban y nos saludaban con una sonrisa, ese hola ya te hacía bien. Y bueno, y acá estamos, José, fueron 15 días ahí adentro. Pero bien. Y bueno, entre todos y unidos vamos a ganar esta batalla. Dejar ese mensaje a la población en sí de ser responsable. Cada uno es responsable de sus actos. Eso es lo que hay que remarcar mucho. Cada uno es responsable de sus actos. Hay que tener mucha responsabilidad. No mentir a la hora de un ingreso a un servicio, a una atención médica. No mentir.
E foi lançada uma campanha com alguns atores conhecidos para desencorajar os encontros entre familiares e amigos durante a pandemia. A campanha consiste numa série de spots audiovisuais nos quais várias celebridades do mundo do entretenimento alertam sobre os perigos da doença e, em alguns casos, contam as suas experiências pessoais após serem infectadas pelo coronavírus. A iniciativa foi lançada depois que o governo disse que as reuniões sociais foram identificadas como um dos principais fatores de propagação da doença. Na sequência, escutamos um desses spots, no qual o músico Thiago Espaciuca lembra o perigo que envolve compartilhar o chimarrão, o mate, que é a bebida típica do nosso país.
E por aí alguém te diz, nos tomamos uns mates, nos vai passar justo a nós. Déjate de joder. Que coisa. Justo a los argentinos pedirnos que no nos juntemos a charlar, a cantar, a reírnos en una mateada. Es bastante difícil. Pero si queremos seguir tomando mate muchos años más, hay que evitar reuniones, hay que evitar aglomeraciones. Así que si te invitan, avísales, decí, ahora no, hagamos el esfuerzo.
Argentina relança programa para construção de moradias. O governo de Alberto Fernandes relançou o programa Procrear, lançado durante a administração da ex-presidente Cristina Kirchner. O programa consiste na concessão de 300 mil empréstimos para famílias, para que possam comprar a sua primeira moradia, reformar as já existentes ou comprar terrenos. Na sequência, escutamos a ministra do Desenvolvimento Territorial e Habitat, Maria Eugênia Bielsa, quem ofereceu os detalhes do programa, e o próprio presidente Alberto Fernandes, que lembrou que o programa retomava o já encaminhado durante o governo de Cristina Kirchner e que tinha interrompido o governo de Mauricio Macri.
Quero dizer que volvemos com aquelas linhas de Procrear que, de alguma forma, generan una gran expectativa. Dos esquemas, el esquema de crédito hipotecario y ahora un nuevo esquema que tiene que ver con créditos personales y todos vinculados a la vivienda. Créditos personales que nos permitirán tomar posibilidades de acceder a un recurso que, por supuesto, va directamente direccionado a la vivienda y que permite un crédito de entre 50 mil pesos, esto es la línea microcréditos, de hasta 50 mil pesos y después la línea refacción, que son créditos que permiten desde de 100 mil pesos hasta 500 mil pesos como tope, que están destinados también a mejoramiento de vivienda.
Quiero rescatar lo que el gobierno de Cristina hizo, porque el Procrear fue un magnífico plan que permitió acceder a la vivienda a muchos y a muchas argentinas. Y fue un plan con un fuerte impulso del Estado Nacional. Cuando llegué al gobierno, alguien me contó que quedan más de alrededor de 10 mil viviendas que desde aquel entonces quedaron sin terminar y sin entregar y sin adjudicar. Y son esas cosas que a veces a uno los hace pensar cómo pudo haber pasado esto sabiendo del déficit habitacional que hay en la Argentina.
A ministra do Desenvolvimento Territorial e Habitat, Maria Eugênia Bielsa, disse nesta terça-feira que o relançamento do programa habitacional teve um resultado extraordinário e informou que, numa semana, já tem 120 mil pessoas registradas e receberam 5 milhões de consultas. As rádios nacionais de Puerto Iguaçu, Paso de los Libres e Santo Tomé, juntas com a emissora internacional RAI Argentina ao Mundo, apresentam Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. E na sequência, neste primeiro programa, Puente de Encuentro, Ponte de Encontro, vamos compartilhar uma reportagem que fez nesses últimos dias a rádio LRA 12 Santo Tomé, quem entrevistou a jornalista brasileira Luciana Rosa. Em comunicação com essa emissora argentina, a jornalista brasileira e também correspondente do canal de TV C5N da Argentina, se referiu à situação atual do Brasil em relação às medidas que estão sendo tomadas em matéria de saúde, e ela apontou que o coronavírus no Brasil já matou mais pessoas que a bomba nuclear em Hiroshima. Escutemos a sequência a própria Luciana Rosa.
O Brasil chegou ayer era el mismo día que se cumplieron 75 años de la explosión de la bomba de Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Para que ustedes tengan una idea, la bomba de Hiroshima estimó a 90.176 personas. Con el COVID en Brasil, hoy en día, nosotros ya tenemos más víctimas que la bomba de Hiroshima. Es realmente muy preocupante la situación. Y ayer el presidente Bolsonaro, en una de sus tradicionales lives, declaró que cruzar la línea de los 100.000 muertos, que es lo que nos estamos acercando, porque el promedio de muertos diarios en Brasil es de aproximadamente 1.300, dijo que hay que seguir la vida. La única declaración que ha dado Bolsonaro es: yo no puedo hacer mucho más de lo que estoy haciendo.
A jornalista brasileira também considerou improvável que a fronteira argentino-brasileira possa ser reaberta proximamente, devido ao incremento de casos de Covid-19 no sul do Brasil.
Se falava de que as fronteiras quizás tivessem a possibilidade de abrir-se agora em setembro, não? O governo argentino havia posto como top que os voos se volvessem a operar a partir de setembro. Igual no creo que las fronteras con Brasil vayan a poder ser abiertas tan pronto con la situación que vive el país hoy en día, más que Río Grande del Sur, que es la provincia que está, el estado que está al lado de Corrientes, tuvo un incremento bastante grande en las últimas semanas del número de casos y de muertos. Está bastante complicado justamente para esas zonas.
Con relación a la condenación del expresidente Lula, a jornalista brasileira e correspondente na Argentina, Luciana Rosa, assinalou que ele foi banido dias antes das eleições de 2019. E eu considero que é suspeito porque Bolsonaro venceu. Portanto, Sérgio Moro não poderia ser considerado imparcial no caso que levou o ex-presidente brasileiro à prisão. Luciana Rosa também considerou possível que Lula possa ser candidato em 2022. Escutemos ela própria.
Que há a possibilidade de que Sérgio Moro seja considerado uma pessoa não isenta, ou seja, não imparcial, que haja imparcialidade na condução do processamento da Lava Jato, que é o juízo, o processamento, a causa, a principal causa, globalmente falando, não? Que llevó Lula a la cárcel en prisión preventiva y en la que está condenado en segunda instancia, ¿no? Esta semana, dos jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil lo que hicieron fue abrir el precedente para que hasta octubre se juzgue si realmente Moro fue imparcial. Porque, por ejemplo, el tema de la delación premiada de la ley de argentino de Antonio Palocci, que fue como ministro de Economía de Lula, que de alguna manera impulsionó la condena de Lula, fue sacada 6 días antes de las elecciones. Entonces, ese hecho sería como sospechoso en términos de que después, ¿quién termina ganando las elecciones? Bolsonaro. Bolsonaro nombra a quien ministro de Justicia, a Sergio Moro. Entonces, es algo que hasta octubre de este año se va a juzgar y podría ser que Moro fuese entonces incapacitado o clasificado como no imparcial. Y a partir de este momento, toda la condena con relación al procesamiento por la cual Lula fue preso preventivamente, ¿no? Se venga abajo, tenemos que empezar el procesamiento desde la etapa 1. Entonces, si cae el tema de las condenas que tienen las dos en segunda instancia de Lula, él estaría habilitado supuestamente para concurrir en 2022.
Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Um programa feito pela Rádio Argentina ao Mundo com as rádios nacionais de Puerto Iguaçu, Paso de los Libres e Santo Tomé. E falemos agora em Ernesto Montiel neste primeiro encontro de Puente de Encuentro, Ponte de Encontro, esta proposta das rádios internacional da Argentina, Rádio Argentina ao Mundo, e das emissoras, rádios públicas nas áreas de fronteira com o Brasil, a LT12, Rádio Nacional General Madariaga, Paso de los Libres, a LRA, Rádio Nacional Santo Tomé, e a LRA19, Rádio Nacional Puerto Iguaçu. E vamos falar em Ernesto Montiel, conhecido como o Senhor do Acordeão. Ernesto Montiel foi um músico e acordeonista de renome muito popular em todo o Nordeste argentino e também um pouco mais além. Ele nasceu em 1916 na cidade de Paso de los Libres, província de Corrientes, Argentina, de onde transmite a LT12, Rádio Nacional General Madariaga, Paso de los Libres. Ernesto Montiel é considerado um dos pioneiros do que chamamos de música litoral aqui na Argentina. Junto com outro músico de renome, Isaco Abitbol, em 1942, Ernesto Montiel formou o Quarteto Santa Ana, o primeiro conjunto de chamamé a alcançar a fama de forma maciça. Entre as suas músicas de maior sucesso se destacam Ñatita, Don Chirú e General Madariaga, que é justamente a canção que escutamos a seguir, antes de conversar com o jovem músico brasileiro Renato Fagundes, admirador e continuador do estilo de Ernesto Montiel.
En la historia de los pueblos muchos nombres se grabaron.
De aquellos que por la patria con heroísmo lucharon. De Yapeyú San Martín, Corrientes, Verón de Astrada.
Y de Paso de los Libres, el general Madariaga.
Puente de encuentro. Ponchi y encuentro.
Bueno, Renato, toca algo de tus pagos, chamigo.
Mas como não, meu amigo? Só se for uma vaneira no estilo da fronteira.
E para o nosso programa de hoje, esse primeiro programa que temos em colaboração entre a Rádio Argentina ao Mundo, o Serviço Internacional da Rádio Difusão Argentina e as rádios nacionais de Puerto Iguaçu, de Paso de los Libres e de Santo Tomé, temos a enorme honra de poder conversar com um jovem representante da música mais tradicional de toda essa região. Estamos falando, é claro, em chamamé. E esse representante é nada mais e nada menos que o acordeonista Renato Fagundes. Olá, Renato, tudo bem?
Julieta Galvão, que alegria estar aqui contigo. Te cumprimento, te mando um abraço na distância e também a todos os teus queridos ouvintes.
Que são os seus coterrâneos. Eu estou na distância aqui com a honra de poder me aproximar por meio da rádio de todos vocês, de toda essa região. E aí, Renato, me conte como é que um jovem... Você está com que idade agora, Renato?
Neste momento eu tenho 24 anos. Eu nasci no dia 19 de março de 1996, na cidade de São Borja, Rio Grande do Sul, Brasil, fronteira com Santo Tomé, Corrientes.
E Renato, como é que um jovem de 24 anos já é todo um especialista num gênero tão tradicional como é o chamamé?
Bom, muito obrigado pelas tuas palavras. Para começar, eu acho que muito tem que ver com o lugar geográfico onde eu nasci, me criei e vivo. Né? Como eu bem mencionei, nasci na cidade de São Borja, que é uma cidade fronteiriça também, né, que está aí em frente a Santo Tomé. Me criei e vivo na cidade de Uruguaiana, que faz fronteira com o Passo de los Libres. Né? Então, por si, os músicos aqui do Rio Grande do Sul já têm muito também dessa informação latino-americana e, sobretudo, dos povos que estão aqui ao redor do Rio Grande do Sul, porque a gente tem a Argentina muito pertinho, né, Corrientes, sobretudo, e também temos o Uruguai, que também é um país de uma cultura muito rica. E nós três, Rio Grande do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, integramos um mesmo bioma, que é o bioma Pampa, né? Então é como que na nossa genealogia a gente já traz também muitas coisas em comuns, e uma delas é os hábitos e costumes do trabalho rural, do homem do campo, e também a cultura. E como eu nasci, me criei e vivo numa área de fronteira, como já repeti, o chamamé foi sempre presente na minha vida. Eu venho de uma família que, na minha geração, não houve músicos assim, contemporâneos a mim, dos meus parentes, né? Mas sim, nas gerações passadas, houveram alguns gaiteiros. A avó do meu pai, minha bisavó, seria, tocava harmônica, né, gaita de boca. Tinha alguns tios e, pelo lado da minha mãe, também tinha uns parentes distantes, né, uns parentes de graus altos que são artistas. Mas eu sempre recebi muita informação desse veículo maravilhoso que é a Rádio AM, né, que eu sempre escutei muito a Rádio AM e, sobretudo, a LT12 de Passo de los Libres.
E então essa herança musical que você traz de família seria com que ritmo?
Isso, a minha bisavó, né? A avó do meu pai.
A bisavó. E o que ela tocava? Que ritmo que ela tocava?
E tocava algumas vaneirinhas gaúchas, assim, algumas valsas, algumas mazurcas. Eu era muito pequeno quando eu cheguei a escutar ela. Eu, sinceramente, não tenho, assim, uma memória sonora dela. Eu tenho a memória da imagem dela tocando, que eu me lembro, assim, dele. Mas eu me lembro também que quando a minha mãe precisava sair, fazer alguma coisa assim, ela me deixava aos cuidados da minha avó e ela cantava bastante comigo, assim, canções infantis, assim, para criança, né? Mas era muito bonito, é uma lembrança muito boa que eu tenho e de família essa é a única lembrança musical que eu tenho. Então eu valorizo muito isso.
Então não é de família, à exceção dessa influência e tão linda lembrança da sua bisavó, que você traz esta questão do chamamé.
Não, isso foi uma coisa que...
É uma eleição própria.
Exatamente, eu me encontrei com isso no caminho e como que me encontrei aí, entende? Ah, isso é o que eu quero.
E você cresceu num ambiente rural ou em cidade?
Não, eu já nasci e me criei na cidade, mas meus pais, os dois, nasceram no campo, né? O pai da minha mãe teve seus 16 filhos no campo e criou todos eles trabalhando com suas vacas, com seus rebanhos. E o pai do meu pai também criou seus filhos, seus três filhos, num ambiente rural, mas já nas colheitas do arroz, assim, porque o meu avô paterno fazia barragens, né, os tacamares, como dizem vocês.
Renato, como é então a sua aproximação, como é que você se aproxima do chamamé e dessa estética, né, que tem a ver com o homem de campo? Porque para quem não conhece, o Renato se veste de gaúcho, né, ou de gaúcho.
Sim. Bom, nós aqui, para começar, né, o pessoal do Rio Grande do Sul em si, todos os artistas que tocam essa música que tem a ver com a identidade rural, do peão de campo, todos têm um tremendo orgulho em pôr uma bombacha, uma bota, um cinto, um lenço, por mais que não sejam pessoas de origem campeira, mas sim é uma forma de representar o trabalhador rural do seu lugar num palco, né? Então já parto por aí. E eu sempre me criei escutando histórias dos meus dois avós de coisas que sucediam no campo, então é como que aquilo ficou na minha mente dando volta. Até que em uma determinada altura da minha infância, eu pude conviver um pouco com algumas pessoas do entorno rural. Não me considero um homem campeiro, conhecedor do campo, isso não. mas sim eu pude ver algumas tarefas do campo, participar de algumas, aprendi a ensilhar um cavalo, não sou um grande habilidoso com cavalo, mas tenho um carinho muito grande por tudo isso. Então é como que a minha forma de me expressar é através da música, né? E escutando rádios argentinas e brasileiras também, porque aqui no Brasil os rádios tocam muito chamamé, porque os artistas daqui gravam muito chamamé e fazem muito chamamé também. Fazem chamamé com a linguagem, sotaque brasileiro, mas fazem também. Até porque o chamamé é considerado uma música de origem guarani, né? Tem muita influência guarani. E, bueno, os índios também estiveram aqui nesse lado do Rio Uruguai.
Com certeza. Como é que você se aproxima dessa música? Pelas rádios, você mencionava.
Exatamente.
Você lembra quais eram as rádios que você escutava?
E LT12, General Madariaga, de Paz de los Libres, é uma que sempre teve muito presente, até porque eles têm um programa muito tradicional de muitos anos que se chama A la Noche Corrientes. E eles passam só chamamé nesse programa, então é como que eu ficava, escutava aquilo ali e ficava encantado, né? Mas eu não entendia muito o idioma nesse momento, nesse então. Então eu não identificava quem eram os autores, quem eram os intérpretes, eu não conseguia entender. Fazendo também uma explicação, um parênteses aqui para explicar uma coisa. Uma dessas idas lá a São Borja, eu procurei um acordeonista de lá, muito legendário. Ele se chama Dedé Cunha. Hoje em dia, ele tem 90 anos de idade.
Dedé Cunha.
Tônio Dedé Cunha, mais artisticamente conhecido como Dedé Cunha. Ele acompanhou muito tempo um cantor muito famoso aqui do sul do Rio Grande, que é Pedro Hortaça. E eu fui conhecer esse senhor, e ele é um grande conhecedor do chamamé. Ele ia a muitos festivais da Argentina, fez amizade com muitos músicos. E aí foi como que era a pessoa indicada que eu tinha que encontrar para me explicar todas essas curiosidades que eu tinha. Eu ia visitar ele, passava horas e horas conversando, perguntando sobre o chamamé, e ele me mostrava os discos, os CDs que ele tinha, as experiências dele, das suas viagens. E então eu tava encantado com aquilo ali. Até que nesses tantos discos que ele me...
Você já tocava acordeão?
Sim, já fazia alguns anos que eu estava tocando o acordeão. Sim. Então, quando eu vi um disco do Quarteto Santa Ana, eu digo, não, mas essa é a música que eu escuto várias vezes lá em Libres, eu disse para ele, assim, na rádio de Libres. Pai, aí ele começou a me explicar, não, esse Quarteto Santa Ana foi um dos conjuntos pioneiros de chamamé. E o seu criador é Ernesto Montiel, né? Foi criado Ernesto Montiel junto a Isaco Abibol, depois ficou só o Ernesto Montiel. É, sem nenhuma dúvida, um dos maiores acordeonistas que tem a Argentina e praticamente um grande líder do chamamé, porque ele foi o primeiro homem a levar o chamamé aos teatros da Argentina. E, bom, começou a me explicar tudo o que era o Ernesto Montiel e eu fiquei enlouquecido com ele. Então comecei a pesquisar mais sobre Ernesto Montiel, comecei a escutar suas músicas, consegui suas músicas, que já nessa época a internet já era bastante fácil, e comecei a me dedicar àquela música. E tem uma historinha curiosa no meio aí também, que o Dedé Cunha foi muito amigo do Carlos Talavera. Dom Carlos Talavera foi um grande acordeonista que foi quem seguiu como diretor do Quarteto Santa Ana logo do falecimento de Dom Ernesto Montiel. Carlos Talavera morava em Santo Tomé Corrientes, em frente a São Borja, então eles se visitavam muito, né? Essas amizades de fronteira.
Uhum.
E através do Carlos Talavera, na década de 80, ele comprou um acordeão, comprou um instrumento igual aos que o Ernesto Montiel mandava fazer para ele e igual aos que o Talavera seguiu usando depois, né? Que é uma acordeon de marca Anconetani, fabricado pela família Anconetani, que moravam em Buenos Aires. Até tem um museu ali. Uma localidade de Buenos Aires se chama Chacarita, se eu não me engano. Pode ser Chacarita.
É um bairro daqui da cidade de Buenos Aires.
Um bairro. Aí estava a fábrica e hoje em dia tem um museu aí.
Uhum.
E ele tinha esse acordeon, né? E ele viu esse meu sentimento, essa minha paixão pelo chamamé do Ernesto Montiel, e viu que eu estava tirando, já que eu conseguia tocar sozinho. Eu escutava a música na minha casa e eu
praticava e conseguia tocar ela no meu acordeão. Foi tanto assim que ele me deu o acordeão que ele tinha de presente.
Nossa.
É o acordeão que eu uso até hoje e pretendo seguir usando até quando minhas forças derem.
Que generoso, que boa história.
Sim, sim. E então foi ali que começou a minha curiosidade do Chamberlain. Mas também eu quero fazer uma aclaração aqui, que eu antes não tinha nenhuma pretensão de me dedicar profissionalmente à música.
Quando é que você começou a tocar acordeão?
Eu tinha 11 para 12 anos, quando eu comecei a ter algumas aulas com outro senhor lá de São Borja também, seu Roque Quevedo, Roque Guarani, dizem assim o apelido dele, né? Mas o nome dele é Roque Quevedo. Eu tive 3 meses de aula porque eu fazia aulas quando eu ia visitar meu pai. Então eu ia visitar meu pai, ele me mostrava algumas aulas. Eu voltava para Uruguaiana, praticava. Depois, quando voltava a visitar meu pai, seguia com as aulas.
E você praticava com que instrumento?
Eu tinha um acordeão de 2 hilheiras e 8 baixos, que é a famosa acordeão verduleira, que dizem na Argentina.
Uhum.
E bom, e aí quando eu tinha 15 anos, o Dedé Cunha me presenteou com esse acordeão que eu tenho até hoje.
Aí já não tinha como se negar a tocar a música de Ernesto Montiel.
Sim, até porque foi como que eu senti uma identificação muito forte, né? Porque o Ernesto Montiel criou uma linguagem própria de tocar chamamé. Ele tinha uma estrutura melódica, tinha uma forma de compor, que por mais que outro músico toque uma melodia que ele criou e esse outro músico interprete com seu próprio estilo, tu vai escutar a melodia e tu vai te dar conta que essa melodia foi criada pelo Ernesto Montiel. Até nisso ele foi tão, tão poderoso naturalmente. E nessa música dele eu via muito da nossa região. Já nasceu aqui em Pasto dos Livros, né? E até as coincidências, como eu digo, né? Não pode ser tanta casualidade dessas coisas acontecendo. Não, e então eu comecei a tocar aquilo e a pesquisar, até que um dia eu recebo o convite da Direção de Cultura de Pasto dos Livros para me apresentar de forma contratada no festival em homenagem ao Ernesto Montiel, que se realiza nos meses de fevereiro aqui em Pasto dos Livros. Ai, para mim aquilo foi uma coisa tão inacreditável, até porque, como eu te dizia, eu não tinha pretensão de fazer uma carreira, e menos uma carreira internacional, porque por mais que esteja no outro lado da ponte, já é outro país, né? Uma carreira internacional. E eu fiquei tão feliz.
Com certeza, e além disso, na própria terra de Ernesto Montiel.
Exatamente, era para mim assim, como tá, eu vou tocar uma vez aí, já não preciso tocar em lugar nenhum mais, né? E então foi aquela coisa tão forte que eu digo, pá, eu assistia a todos esses grandes artistas no YouTube e eu poder encontrar eles ali depois, perto de mim, né? Tá dividindo o mesmo cenário onde eles vão tocar, eu também tocar, era uma coisa muito forte até para quem valoriza, né, esse tipo de coisas. E a música do Ernesto Montiel, como eu dizia, tem esse selo, ele dá essa identidade para nossa região aqui. E eu não sabia me explicar como isso. Então, depois que eu toquei aí nesse festival, que eu conhecia grandes amigos, fiz grandes amigos, em uma ocasião, já passado um tempo, eu pude encontrar o senhor Raul Barbosa também, que é um legendário acordeonista maravilhoso, que morou muito tempo no Brasil e hoje ele mora na França, né, considerado o embaixador do chamamé. E ele me disse, que curioso, me diz ele, Renato, que um brasileiro esteja tocando a música do Montiel, mas não me surpreende, porque o Montiel tinha muita influência brasileira na música. E aí foi como que, aí eu encontrei uma resposta para aquela dúvida que eu tinha quanto à sonoridade do Montiel. E o Raul me disse, na infância do Montiel, as rádios brasileiras invadiam grande parte aqui da província de Corrientes, e muita Argentina dentro disso. E ele escutava a música brasileira. Então aquilo fica no interior da mente da pessoa, por mais que ela não se dê conta. Depois, quando ele ia tocar, ele tinha também esse sotaque abrasileirado.
Uma beleza o que você está contando, porque tem a ver também um pouco com o espírito desse novo espaço que estamos criando, com o qual estamos dando esses primeiros passos entre a Rádio Argentina ao Mundo e as três rádios aí de fronteira, rádios nacionais Argentina com fronteira com o Brasil, que é de poder encontrar pontos de contato e de nos conhecermos melhor, né? Então você está contando que se aproximou da música de Ernesto Montiel e veio a descobrir muitos anos depois, por indicação de Raul Barbosa, que possivelmente esse gosto seu pela música do argentino Ernesto Montiel viesse da influência que as rádios brasileiras tiveram na composição de Montiel. E você veio conhecer a música de Montiel pela influência que tem as rádios argentinas do lado brasileiro da fronteira. Uma forma...
Exatamente.
Realmente inestimável da influência e o poder que pode ter a rádio sobre as pessoas.
Exatamente, sem dúvida. A rádio é uma... É como eu sempre penso e às vezes digo quando se dá, né, a ocasião. A rádio é tão forte que ela é um dos primitivos veículos de comunicação tecnológicos e é o que está resistindo a praticamente a todos os novos avanços, porque a rádio nunca saiu de moda, por assim dizer. A rádio sempre está presente, tem lugares que aqui na nossa região, até hoje, o único veículo que chega de comunicação para as pessoas que moram em determinados lugares é a rádio. Isso é uma coisa tão boa porque... É a força da magia que tem a rádio de mexer com a imaginação da gente.
Me conte, você integra algum conjunto?
Na verdade, eu sempre tive o meu próprio nome, né? Que é uma coisa também inspirada no Ernesto Montiel, porque o Montiel, nos seus começos, ele acompanhou, né, a vários grupos, acompanhou o Emílio Chamorro, o Iverá, mas depois ele formou o Quarteto Santa Ana, que era um grupo dele. Então, eu sempre me apresento com meu nome, Renato Fagundes, e contrato músicos para que me acompanhem. Mas um músico que é sempre estável comigo é um músico da cidade de Curuçu, Coatiá, que se chama Julián Molina. E é outra casualidade também que o pai do Julián Molina, que se chamava Rubén Molina, foi um dos cantores e violonistas que teve o Carlos Talavera no Quarteto Santana, ou seja, o pai dele também tocava música do Ernesto Montiel em alguma época, e bom, depois ele veio a tocar comigo também, o filho dele.
Parece uma predestinação a sua, Renato.
Dá uma novela.
Com os músicos argentinos e a proximidade com o Montiel.
Dá uma novela.
Uma maravilha. E, Renato, você toca música própria ou faz versões de clássicos do chamamé?
Os dois. Sou intérprete e sou autor e compositor também, porque componho músicas instrumentais, componho melodias, componho algumas letras também. E uma dessas coisas que eu digo que é o prêmio mais grande que me deu a vida musical até o presente momento foi ter feito um chamamé instrumental junto ao Juan Montiel, que é sobrinho do Ernesto Montiel, que é uma pessoa maravilhosa, que é um amigo querido, uma pessoa muito generosa e um talentoso músico. Fizemos um chamamé junto que se chama justamente Abraço Fronteiriço, né? Como que um do lado brasileiro e outro do lado argentino fizeram uma música juntos. Foi como um abraço, né? E a outra foi ter feito um chamamé junto com um dos grandes criadores que tem a música latino-americana em si, que é o Antônio Tarragó Rosa. Eu já tive a felicidade de compor com o Antônio também.
Sim. Ah, nossa! Na verdade, agora entendo porque me falaram em você, apenas eu perguntei por músicos novos nessa região, me falaram, você tem que conhecer, precisa conhecer o Renato Fagundes. Agora entendo, você é craque, né? Um craque do chamamé na região de fronteira da Argentina com o Brasil, como você também mencionava, também o Uruguai, né? E o Paraguai tem muita tradição de chamamé. Renato, que música você escolheria para que te conhecessem?
Das que eu gravei, eu acho que Abraço Fronteiriço é uma música muito, muito coerente para esse momento e muito coerente na minha vida, né? Até porque tem um recitado, uma glossa, um começo ali que explica um pouco a intenção da música. E é esse abraço fronteiriço, isso que a gente está fazendo aqui, Julieta. Te agradeço infinitamente por te lembrar de mim, me ter presente no teu programa.
Não, imagina!
Dessa forma também seria como abraçar a todos os ouvintes de Passo de los Libres, meus irmãos libreiros, que eu quero Passo de los Libres como se fosse a minha cidade, porque eu fiz grandes amigos lá e me sinto muito bem no Passo de los Libres. E também a Santo Tomé, né? Santo Tomé, aí em frente de São Borja, foi a primeira cidade argentina, o primeiro solo argentino que eu pisei foi Santo Tomé, que eu fui com meu pai, me lembro, a fazer algumas compras quando eu era muito, muito criança ainda. E, bom, essa experiência que eu tive o ano passado de tocar no Festival de Santo Tomé, o povo de lá me recebeu de uma forma tão carinhosa e gentil. Deixo meu carinho a eles também. E aí Iguaçu, Misiones, Iguaçu precisamente eu ainda não tenho a felicidade de conhecer, mas espero que logo eu tenha. Mas para essa gente missioneira, que também o ano passado eu tive na edição número 50, 50 anos do Festival de la Música del Litoral y del Mercosur, na capital missioneiras, que é a belíssima Posadas, e ali vivemos uma noite maravilhosa junto com amigos argentinos, brasileiros também, foi tanto que eu encontrei um vizinho meu lá de São Borja, lá em Posadas, e conheci muitos amigos paraguaios também, foi uma verdadeira integração que aconteceu.
Bem, estávamos aqui com o Renato, esse extraordinário representante brasileiro do chamamé e da tradição chamamecera do argentino Ernesto Montiel, um jovem músico que mora na cidade de Uruguaiana, mas que praticamente desenvolve a sua carreira musical aqui do outro lado da ponte, do lado da Argentina, que ele declara, por sinal, que a cidade de Paso de los Libres é também a sua casa.
Obrigado pelas tuas palavras, amiga Julieta, de coração te agradeço. Entre Brasil e Argentina há um sentimento profundo, e vamos mostrar ao mundo com essência verdadeira que a música montieleira tem encantos do rio Uruguai e desperta Sapucaí nos dois lados da fronteira.
Que beleza! Então é com essa música que vamos ter que ir deixando esse encontro tão maravilhoso que tivemos com o Renato Fagundes, não porque quisermos, mas porque o tempo acaba. Mas fica aí, então, a vontade, o compromisso, o desejo de voltarmos a encontrar com você, Renato Fagundes, e também com a sua bela música. Longa vida para você, para o chamamé e para o acordeão do senhor Ernesto Montiel. Muito, muito obrigada, Renato. Tudo de bom para esse disco que está aí pronto para concluir na sua produção.
Minha amiga Julieta Galvão, uma vez mais, muito obrigado por esse momento, por esse espaço, por ter lembrado do meu trabalho para difundir o teu maravilhoso programa. Muitas felicidades para ti, para tua família, para todos os teus ouvintes. O meu forte abraço, Passo de los Libres, como bem tu disseste, minha casa do coração, Santo Tomé, meus queridos irmãos da fronteira, Iguaçu, Misiones, esse lugar que ainda espero um dia poder conhecer, e também para os meus compatriotas da cidade de São Borja, lá do Paraná também, e por supuesto que a gente aqui de Uruguai. Eu te mando um grande abraço.
Outro para você.
E que teu programa tenha infinitas edições.
Muito obrigada e tomara que nessas edições volte a contar com você.
Entre Brasil e Argentina há um sentimento profundo, e vamos mostrar ao mundo com essência verdadeira que a música montielera tem encantos do rio Uruguai e desperta sapucais nos dois lados da fronteira.
A ver, Renato Fagundes, mostranos lo que sabes, que muy contento en el cielo te escucha Ernesto Montiel. We'll be right back.
E chegamos no final deste primeiro encontro em português produzido pela Rádio Argentina ao Mundo, o serviço para o exterior da Rádio Pública Argentina e as Rádio Nacional LT12 General Madariaga, Paso de los Libres, a LRA 19 Puerto Iguaçu e a LRA 12 Santo Tomé. Uma nova proposta que tentará ser um espaço para compartilhar e conhecer melhor tudo o que acontece aqui em nosso país, Argentina, mas em particular nessa área na qual a Argentina, como já falamos, passa a ser o Brasil e o Brasil passa a ser a Argentina. Aí onde as províncias argentinas de Corrientes e Misiones entram em contato, se confundem com os estados de Rio Grande do Sul e Paraná. Aí onde aquilo que nos separa é o mesmo que aquilo que nos une, uma ponte. Bem-vindos, então, amigas e amigos, a Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Meu nome é Julieta Galvão e, tomara, voltemos a nos encontrar semana que vem. Muito obrigada e até lá!